Quando ele fala lá do caso, lá do fulano, que é, tem nome de indiano, deve ser indiano, não sei se é indiano, mas enfim, ele dá um exemplo em que ele fala de algumas coisas que são necessárias pra você ter o sucesso que a tal empresa teve.
Aqui fala da Citigroup.
Tem algumas coisas que você tem que fazer pra ter o sucesso que a Citigroup teve. A primeira é você ter suporte do topo, né? Tipo, o CEO tá comprado, o C-level tá comprado, com você trabalhar de uma forma a gerar exponencialidade, a olhar pra exponencialidade. O segundo, você poder confiar numa pessoa que vai coordenar e conhece o que precisa ser feito, conhece a exponencialidade, conhece a solução, conhece o que quer que seja. E aí, nesse caso, ele estava falando de uso de inteligência artificial para fazer previsões de investimento, dados, etc. E um time bem conectado que via valor na automação, nesse caso. E aí eu conecto com o que a Mari estava falando, que é o seguinte. Quando a gente está falando dos pontos que ele conecta para cada tipo de C-level, tudo aquilo é baseado em pessoas. Então, o fato dele não mencionar pessoas é só um detalhe, porque na prática não tem como fazer nada daquilo sem gente, né? Sem estar com as pessoas envolvidas e com clareza e entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala de legal, que ele dá o exemplo de legal. Esse cara, ele vai começar a pensar em como fazer tipo microserviços de patente. Se eu não preparar o meu time para pensar fatiado, não existe fazer isso. Então, no final das contas, a gente está sempre falando de pessoas, de ponta a ponta.
Muito bom. E com isso aqui, eu vou pedir para o Léo soltar a vinheta.
Liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Chegamos, Brasil, no momento Brasil! Que a gente está esperando, o último capítulo do livro Organizações Exponenciais. Hoje a gente vai falar com vocês sobre o capítulo 10, que é o Executivo Exponencial. E para falar desse assunto muito chique, a gente também convidou pessoas muito chiques aqui para trocar ideia com a gente.
Não, amiga. Nossa. Gente, espero que vocês estejam bem. Que alegria chegar no último episódio, que alegria chegar nesse assunto. Finalmente falar de liderança e falar de pessoas como a Chu já começou aqui. E vou chamar nosso primeiro convidado, Edu Matos, voltando já a segunda vez.
Mais uma, vou pedir música, hein, né? Deixa eu...
Se apresenta aí pra gente, por favor.
Boa, muito obrigado por chamar de novo pra estar aqui nesse podcast sensacional. Tô fazendo uma maratona, tá? De outros episódios que eu não tinha perdido, tá? E é muito legal ver, assim, a evolução das conversas, os temas que vocês estão trazendo aqui. É muito bom estar aqui de novo. E é isso. Vamos falar desse último capítulo aí juntos e juntas.
E agora ela, Dona Andressa Chiara, também conhecida como Chu.
Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Essa vinda minha já era combinada há um tempo, mas as agendas não estavam casando, estava um inferno. Mas estou muito feliz de estar aqui. Peço desculpas para quem já conhece a minha voz. Ela não está 100%. Eu estou me recuperando de Covid. Primeira vez que eu pego um Covid depois de 2 anos e meio fugindo dessa bosta. Então, se eu tiver meio fã aí, já peço desculpa pelo vacilo. Me apresentando, porque é a primeira vez que eu venho aqui. Meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho basicamente fazendo mentoria, coaching, treinamento de executivos. Eu trabalho muito com a parte de produto também. Sucesso de negócio, resultado e resultados exponenciais. É uma das coisas que eu puxo muito forte quando a gente fala com os executivos e com os times de produto. Então, tô muito feliz de estar aqui falando de organizações exponenciais. Um livro que eu amo.
Bom, gente, pra quem tá acompanhando aí, tá lendo o livro com a gente, ou tá só escutando a gente, e vocês sabem que a gente fala um pouquinho da estrutura do livro também, esse último capítulo, ele traz um casezinho que foi um pouco dessa introdução que a Andressa trouxe pra gente agora, e depois ele vai destrinchando dentro dos principais cargos de C-Level, o que são as atividades que a gente já vem falando aqui em todos os episódios, que cada um deles poderia focar. Então vai na PTM, as métricas, os dashboards e tal. A gente não vai talvez entrar no detalhe do que cada um deles faz, a gente vai falar aqui de uma maneira mais ampla sobre, eu acho que, os principais aprendizados e os principais comportamentos, principalmente também, que um executivo exponencial precisa ter. Então, talvez a gente não siga a cronologia ali do próprio livro, mas a gente espera pegar de uma maneira abrangente ali todos os pontos que são mais importantes, tá? Vamos começar, inclusive, falando sobre o CEO, que é o primeiro que ele traz, que eu acho que talvez seja um dessa questão do CEO, alguma coisa mais conhecido, né? Que tem papéis tão diferentes nas empresas, eu vejo, né? Tem CEO que é muito conectado com a cultura, outro CEO que é muito conectado com o negócio, tem o CEO que é o fundador da empresa e tá lá há 50 mil anos. O que vocês vêm vendo no mercado, assim, que são os diferenciais de um CEO que pensa, que leva a sua organização para um modelo de organização exponencial, além do que a gente vem aprendendo aqui no livro?
O que eu vejo, assim, no mercado é esses arquétipos que você falou, né, Mari? Tipo, e é difícil porque cada arquétipo tem um tipo de desafio, né? Eu vejo que tem alguns que são mais aspiracionais, mais voltado a pessoas, alguns CEOs que são realmente orientados, né, a pessoas e discutem isso no dia a dia. Eu acho que para esse tipo de arquétipo, eu vejo que o desafio principal, e aí eu acho que até o próprio livro fala disso, né, do propósito massivo, né, tipo, de como trazer um propósito massivo cada vez mais para dentro da estratégia. E aí a estratégia, quando a gente fala, parece um negócio super etéreo, assim, meio abstrato, mas de fato, conectar as ambições da empresa com o dia a dia, não deixar isso distante demais, senão fica um conto de fadas, né, que, porra, que animal... Aqui a gente, né, tipo, vivencia isso aqui na pele. Mas e aí, no dia a dia, quando vai fazer realmente as iniciativas acontecerem, as hipóteses surgirem, será que tá conectado com isso? Talvez o papel do CEO nesse arquétipo mais pessoas é garantir que essa ambição, esse propósito massivo, ele se conecte na estratégia das áreas e dos times, né? Não sei, mas pelo menos é uma visão que eu tenho desse arquétipo, assim.
O que eu ando vendo no mercado, gente, é o seguinte: exponencialidade só vem acontecendo em empresas cujo CEO ou alguém muito irrelevante no C-level, porque às vezes o CEO é influenciado por alguém, e aí esse alguém, se ele tem essa característica que eu vou falar, já funciona, mesmo que o CEO não tenha, que é o mindset de produto. Não quer dizer que a pessoa precisa necessariamente ser produteira, ter sido um gerente de produto, não é isso. Eu tive um C-level na minha carreira, né? Eu tive um líder na minha carreira que ele era uma pessoa de RH, mas ele tinha um mindset de produto fantástico. E ele tinha uma conexão muito forte com entrega de resultado e client centricity, apesar de ter vindo de RH. Então, isso fazia com que o time inteiro se tornasse apto a gerar resultados exponenciais. Então, eu não estou falando necessariamente da pessoa ter vindo da carreira de produto, mas o mindset de produto e de você testar rápido e gerar aprendizado, porque quando a gente fala de exponencialidade, a gente está falando de crescimento exponencial num ambiente de incerteza. Então, a gente está falando de aprendizado. Não tem como desconectar as duas coisas. Então, se você não tem um líder que está com esse mindset de aprender rápido, testar rápido, ciclo curto, melhoria contínua, foco no resultado, qual é a métrica, data-driven decision. Se você não tem um líder que está fazendo isso, ele não vai ser um líder exponencial, ele não vai conseguir gerar esses resultados exponenciais, por mais que ele seja pró-pessoas, por mais que ele seja pró-cultura. Por quê? Porque a bedufagem vai ser o calcanhar de Aquiles dele. Ele vai ter as melhores das intenções, ele vai querer fazer as coisas certas, ele vai querer olhar para um propósito transformador massivo e ele vai tropeçar no fato de que as coisas vão demorar demais para gerar aprendizado e o investimento vai ser grande demais e ele vai acabar sendo derrubado pela falta desse mindset.
Assim, das coisas que eu observo, mas principalmente de um lugar que eu trabalhei, que eu respondia direto pro CEO, é que a área de conhecimento que ele mais sabia era a área que estava mais avançada dentro da empresa, óbvio. Então a gente, acho que fala muito no Reinventando Organizações, né, que o nível de consciência da organização vai até o nível de consciência do CEO. E a maneira como as pessoas até faziam gestão de pessoas e tudo mais também era muito influenciada em cima do exemplo que ele dava. Porém, ele tinha muito esse problema de não saber organizar outras áreas, não saber outras maneiras de validar a hipótese, não saber outras maneiras de fazer diferente, de uma maneira, de repente, menos tradicional, de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais adaptativa, mais experimental. E outras áreas eram muito capengas. E os líderes que ele tinha também, alguns eram bons e alguns eram muito despreparados. Era aquelas pessoas, ah, tá desde o começo da empresa comigo, e isso foi subindo e ficou assim. E aí você via claramente que esses líderes mais despreparados, não porque mal intencionados, é porque não tiveram tempo, tava todo no modo de sobrevivência, não conseguiam estudar, né? Parar e melhorar como líderes. É, as piores áreas, as áreas que mais tinham reclamação, que mais tinham turnover, que mais tinham problema para inovar e para atender bem o cliente, eram essas áreas. Então, eu acho que o CEO deve ser um cargo de muita responsabilidade e muita pressão. Assim como todos os C-levels. Mas o CEO, acho que é acima de todos ali. Porque ele é um cara que tem que estar se reinventando, estudando, sabe? Procurando bons talentos para apoiar ele. Ter um conselho foda que também o apoie nesse momento, que a gente até falou em outro episódio, né, mana? Então, acho que deve ser uma pressão muito grande para esse cara.
Eu tive acesso também a trabalhos de CEOs que às vezes eram só uma pessoa que canalizava a informação do conselho e passava para frente. Então, tinha um desconhecimento do negócio muito grande. E isso atrapalhava muito, porque ele tava lá ditando coisas e ditando um ritmo sobre um negócio que ele conhecia há pouco. E tive um outro que eu acho que foi o que eu aprendi mais com, que era um cara que conhecia o negócio da empresa com a palma da mão, e ele trazia muito poucas soluções. Ele tava sempre provocando, sabe? Sempre orientando. Então ele vinha e, tipo, trazia provocações e trazia outras. Ele tava muito atualizado com as coisas do mercado, ele tava entendendo como, pra onde que a empresa precisava ir. E eu acho que o que eu vi ali com ele, que era um trabalho muito, muito foda, é que ele era um líder para os outros C-levels, de fato. Então, ele criava uma união ali daquele grupo, como um grupo de trabalho, de pessoas ali que se apoiam e que complementam o conhecimento uma das outras, de uma maneira muito fluida, assim. E a partir do momento que ele saiu, parece que, tipo, muitas coisas foram se quebrando, sabe? Veio uma outra liderança muito mais direcionadora, que era a pessoa das grandes ideias, sabe? Era a pessoa que tinha uma ideia brilhante no chuveiro e chegava lá e falava, ah, produto agora tem que fazer tal coisa. E aí tem todo o lance da hierarquia, né? Tipo, meu, o CEO mandou, virava quase uma classe de serviço lá, né? Tipo, pedido pelo CEO. Era um negócio muito doido, a gente chegou a pensar em trazer quantitativamente, assim, a quantidade de coisas que tinha no backlog dos times, que eram demandas voadoras do CEO. Então, acho que tem que ter esse conhecimento e esse entendimento do lugar dessa pessoa também, de que até ele traz isso como um dos pontos aqui no livro, né, de aceitar que há limites para quantificação, dados e racionalização. Que óbvio que a pessoa chegou lá por alguma razão e que a especialidade dela, inclusive a intuição dela, precisa ser levada em consideração, mas o quanto ela precisa também confiar nos dados, confiar, né, nos estudos de mercado, na inteligência do negócio, e que não necessariamente sempre vai ser essa pessoa que vai dar o direcionamento para tudo que precisa ser feito na empresa. Né?
Tenho duas coisas que eu acho que a Mari falou, gente, que vale a pena a gente dar uma aprofundada. A primeira é relacionada ao time de C-Level e a segunda é relacionada a essa questão dos dados versus intuição. Sobre o time de C-Level, uma das coisas que eu acho que é crucial e as pessoas discutem muito pouco hoje é que as pessoas tendem a olhar para cada cargo, né, para cada officer do C-Level como se ele fosse um silo, como se ele fosse uma coisa que é standalone. Isso não é verdade. Na verdade, o time de C-Level é o que faz a empresa funcionar ou não funcionar. E a gente fala muito de team building e de como fazer time de alta, criar time de alta performance no nível operacional e tático, mas a gente esquece de trabalhar esse time. E eles também são pessoas. Frequentemente a gente esquece que essas pessoas, elas têm inseguranças, têm medos, têm dificuldade com algumas coisas, têm restrições, têm desconhecimento, e a gente desumaniza esse time. E aí é muito fácil a gente colocar esse time num lugar de vilania, né? De, ah, mas o C-level não sabe delegar, não sabe dar autonomia. Tá, mas o que a gente tá fazendo para trabalhar essas pessoas? Porque são seres humanos, né? Então essa é a primeira coisa que eu acho legal a gente trabalhar em cima e aprofundar. E a segunda coisa é a questão da intuição versus os dados. Eu gosto muito da forma que é junguiana, mas também é Sherlock Holmes, de falar de intuição, que é a intuição nada mais é do que o seu cérebro processando informação mais rápido do que você é capaz de racionalizar. Então, a gente tem uma tendência a ou achar que a intuição é o salvador da pátria, ou falar que a intuição não é nada e que dados é tudo. E, cara, no meio a virtude, né? Na verdade, o que acontece é que os dados, eles vão te dar a visão de passado e uma tendência pro futuro caso nada mude. O que vai preencher o gap entre essa tendência pro futuro caso nada mude e a realidade, se não a intuição? Então, a intuição ela serve pra gente olhar e falar assim, olha, dados os padrões que às vezes são inconscientes, que eu já vi, me parece que testar isso é uma boa ideia. Vamos testar rápido e vamos coletar os dados. Isso é um bom posicionamento de um C-level, que não é a minha ideia melhor e que também não é digam o que a gente tem que fazer com os dados que estão aí, onde esse C-level meio que se miscui da responsabilidade de tomada de decisão. Isso é extremamente tóxico. E eu já vi os dois casos. A gente fala muito do hipopótamo, que é o chefe que vira e fala,
a minha opinião é melhor porque sim, o meu crachá é mais pesado e é isso aí.
Mas a gente fala pouco daquele líder que vira e fala,
ah, mas não sou eu que tô decidindo que tem que decidir isso, porque o time tem que ter a responsabilidade, o time que tem que saber, senão vocês vão dizer que eu vou microgerenciar.
Esse cara também tá errado, né? Ele também tá se miscuindo dessa responsabilidade dele de fazer a aposta. Então, eu acho que são dois pontos muito bons pra gente explorar aqui.
Eu concordo, assim, né, com esse ponto. Eu acho que existe essa entidade, né, que a gente chama, né, os C-levels, assim, tipo, a entidade que é, né, tipo, a gente despersonifica e aí vira uma entidade, né. Eu acho que a gente tem sim que olhar mesmo esse aspecto, e pra mim tem outro ponto também, que eu acho que é um pouco o que a Andrea comentou, assim, de escolher bem o time, né, e eu acho que é saber escolher as pessoas que você vai trabalhar. Acho que o objetivo do CEO também é, ele não vai ter tudo isso que a gente imagina e que o livro constrói ali. Tipo, pra mim é um pouco bizarro, assim, tipo, se você lê, assim, parece que é um unicórnio de pessoa, assim, né, tipo, não existe essa pessoa. Então, pra mim, é como que você potencializa o trabalho de outros C-levels dentro da companhia, assim. E aí, eu acho que o papel, nesse caso, é também ter um pouco mais de humildade, de saber que você não sabe algumas coisas, sabe, tipo, você não sabe, se eu não nasci num lugar onde desenvolvimento de produto era algo, né, ou product thinking era algo, tipo, natural, como é que eu trago pessoas que vão trazer isso e eu consumir e eu aprender sobre isso? Se eu não manjo de inovação tecnológica, cara, eu vou trazer uma pessoa, um CTO aqui, um CIO, que vai me ajudar a potencializar isso aqui dentro da empresa e eu vou consumir isso e aprender. Então, pra mim, acho que esse papel de trazer as pessoas certas ali pro momento certo da empresa é ideal. Eu vejo também o movimento, às vezes, da gente seniorizar pra caramba, assim, as empresas. Tipo, não, a gente tem que trazer super seniors. E não tem um motivo. No fim, você traz pessoas super seniors e aí a decisão continua centralizada no CEO ali. Tipo, é meio que ele toma a decisão das iniciativas, igual a Andressa falou, assim, sabe? Tipo, ele que vai lá e fala, não, isso aqui tem que ser feito. E eu acho que a Mariston é exemplo disso também, né? De, ah, tá aqui, demandas do CEO acima de expedite. Então, acho que reconhecer isso. E acho só o último gancho, no livro ele fala sobre aproveitar as oportunidades de negócio, assim, né, que é, eu não vou ter talvez todo o potencial dentro aqui da minha empresa, dos times que a gente tem hoje. Será que não vale pensar de fato de se aliar essas empresas? E aí tem os M&As, a compra de empresas que são mais, que tem essa inovação que nós não temos, esse diferencial competitivo que vai ser algo potencializador pra gente. E aí, cara, entra numas piras que a gente tá tendo lá, né, no time, Mari, sobre começar a dar uma a característica e natureza das nossas áreas dentro da empresa. Tipo, qual que é a natureza desse time? Tipo, a natureza de suportar o negócio, de suportar outros negócios dentro da empresa? Então, ou é, de fato, qual que é o diferencial competitivo? Onde tá, nas minhas estruturas, o diferencial competitivo? E aí é saber onde investir. O que é genérico, que todo mundo faz, sei lá, por exemplo, emitir boleto. Cara, eu não, não é core business de uma fintech, mas emitir boleto, sabe? Tipo, é um negócio padrão que todo mundo faz e não tem nada diferenciado que vai surgir de boleto mais, assim, mas, inclusive pode ser que morra. Então, e aí? O que a gente faz? Eu acho que, pra mim, o CEO tinha que ter essa capacidade de mapear isso dentro da empresa e saber até comprar outras empresas que vão ajudar a transformar, a suportar o core business, sabe?
Com certeza. Eu ia puxar o gancho aqui dos outros níveis. O próximo é o CMO, mas minha sugestão é a gente passar direto para o CTO, porque a boa parte do que a gente vem falando aqui do livro, das organizações exponenciais, é como as empresas vão lidar com a tecnologia. E aí eu acho que aí vem um papel fundamental, que é a pessoa que está olhando teoricamente para isso, né? A minha opinião, a minha interpretação do livro, eu achei tão pobre o que ele trouxe, que é o papel do CTO, que era só, tipo, cuidar da segurança interna, digamos assim, né? Das aplicações, das coisas, acesso à nuvem.
Para não ser atacado por hack, né? Achei também pobre. Falei, mas...
Segurança de Big Data. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que o papel do CEO, ele é tão o CTO, aliás, é tão fundamental e ele pode ser tão disruptivo dentro de uma empresa. Eu achei que ficou um negócio tão... Andressa, você tá até com a mão levantada aqui. Qual foi tua leitura, Andressa?
Então, gente, eu não sei se o meu cérebro simplesmente extrapolou o que tava escrito, porque o meu cérebro faz isso comigo às vezes, certo? Tipo, tá escrito A, eu falo A, e aí eu encaixo A numa teia de aranha gigante e falo, nossa, A super faz sentido dentro desse contexto gigante. Então pode ter sido isso que aconteceu, mas a minha interpretação, ela foi bem além do que o que tava escrito de uma forma dura, que é o seguinte: ele fala que o CTO, ele tem que partir da premissa de que, por causa da questão das APIs e microserviços e a porra toda, ele tem que partir da premissa de que tudo vai ser acessado e tudo vai ser acessado e acessível, e por causa dessa acessibilidade extremada de informação, a gente tem que garantir que as coisas certas estão sendo acessadas de forma segura. Quando eu explodo isso para imaginar que cara isso teria, imagina que a gente agora tá olhando para daqui a 20 anos, assim como a gente na década de 70, 80 estaria olhando para o que a gente vive hoje na internet, certo? É como se fosse esse paralelo. Quando eu olho lá pro meu computador, que eu usava quando tinha 6 anos de idade, que era, tipo, tela verde, né, tipo, etc. E eu tento visualizar o que é a gente usando hoje o TikTok, sabe? É um salto muito grande. Então, o que eu imagino em relação a esse tipo de postura do C-Level? Na verdade, eu tô falando de um mindset de big data e tô falando que o tráfego das informações é algo que já não é mais passível de um ser humano controlar. Então eu tenho que ter uma inteligência de negócio dentro da tecnologia para garantir que esse fluxo de informações é administrável por meio da própria tecnologia. Porque hoje, quando eu olho, e isso é uma disrupção muito grande para o que eu tenho hoje nas organizações, quando eu olho para uma área de segurança da informação das organizações, eu ainda tenho organizações que estão fazendo GMUD, gente. É surreal, entendeu? Então, o nível de salto que a gente precisa fazer como mercado para salvar esses laggards que estão fazendo GMUD até hoje, até levar eles para um cenário onde eu tô gerindo esse fluxo de informações, que é tipo a Matrix, quem aí assistiu Matrix, eu tô falando de gerir a Matrix. Eu tenho consciências inúmeras gerando informação, consumindo informação o tempo todo, e eu preciso ter formas de controle e gestão de todas essas informações. E isso conecta com o CDO, que é o outro cara que ele falou. Mas o CTO, a pessoa responsável por tecnologia, ela vai ter esse desafio pela frente. Então, eu concordo que o que está escrito de uma forma dura é muito pouco, mas quando eu pego aquilo e falo, como é que seria isso na vida real? Eu falo, fudeu, sabe? Porque é coisa pra caralho. Essa foi a visão que eu tive, pelo menos. Não sei se eu dei uma extrapolada muito louca na vida.
Não, muito bom, porque também quando eu li, eu falei, nossa, que visão simplista. Parece até que é um bagulho de nada. Ai, só dá uma olhadinha aqui na segurança pra ver se tá tudo certinho. E aí, fiquei muito curiosa com o que o Edu pudesse trazer, né, Edu? Tu tá como diretor de tecnologia hoje lá, né?
Sim, sim.
Onde tá? E aí, queria entender um pouquinho como você vê isso também.
Sem pressão.
Sem pressão, né? Zero.
Sem pressão. É só isso daí.
Eu também fiquei com essa impressão da Mari, assim, quando eu li, né? E sabe o que é pior? É porque tá muito datado o livro, né? Aí você fala, por exemplo, de nuvem, acesso à nuvem, redes públicas, sabe? Tipo, é um negócio meio que já foi um pouquinho, assim, já há um tempo, né? Acesso à nuvem, cara, a gente não discute mais isso, assim, hoje, né? Tipo, embora tenha empresas que ainda usem, tipo, infraestrutura interna, tipo, mas... Aí entra de novo naquela discussão do que é genérico pro negócio, assim, que é realmente nosso core business ficar trocando hardware de servidor e mantendo uma infraestrutura que tem que ter ar-condicionado, saída de emergência, backup, disaster recovery. Tudo isso, cara, os providers de nuvem, eles abstraíram, sabe? Você só precisa ter uma máquina virtual rodando serviço lá. Então, não é mais core business das empresas isso. E nem faz mais sentido, assim, sabe? Então tá um pouco datado nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o Andrés que acho que o grande, talvez o que tá entre linhas ali, é mais sobre usar o potencial, talvez, que as comunidades, né, as multidões que ele comenta ali tem, do que de fato você ir para um caminho assim mais de só segurança, né? E aí ele até não sei se vocês viram no livro, mas ele comenta assim, o CTO/CIO precisa ter essa, potencializar essa coisa de trabalho, porque ele focou muito em segurança mesmo quando foi de CTO, né? Então, mas o que eu vejo assim também do trabalho de CTOs assim no geral, é mais uma vez, assim, é ser esse agente de potencializar trabalho, de agente de cultura, de tecnologia, assim. E aí quando eu falo isso, vem o 2014 pra cá, puta, muita coisa mudou, mas o que não mudou é o open source tá aí, cara. O open source a gente fala disso, consome diariamente, tipo, todos os nossos serviços consomem, sei lá, 90% do nosso, ou talvez até mais, do que a gente usa de tecnologia lá no Will, é open source. Então, como é que a gente, e aí pra mim acho que o papel do CTO é como é que a gente, empresa, se conecta com essas comunidades pra se aproveitar dessa inteligência coletiva, sabe? Porque a gente já usa ela, mas como a gente participa disso também, porque acho que é um retorno que conecta com employer branding, que conecta com inovação, que conecta com o propósito das pessoas, inclusive. Então, de comunidade mesmo, a gente tá contribuindo pra um negócio que vai além só da empresa. Tô falando de projetos que milhares de empresas vão utilizar. Então, e aí tem várias iniciativas, assim. Eu lembro que no Nubank tinha uma pegada muito de contribuir com as bibliotecas, e uma época a gente contratou lá um owner de projeto que criou a linguagem que a gente usava lá, que é o Clojure. Então, a pessoa trabalhava dentro do Nubank, mas ela não trabalhava num time, ela trabalhava para manter a linguagem. Tipo, então, para mim é isso, assim, como que as empresas vão entender que talvez investir nisso é investir na comunidade e o retorno é meio que óbvio, assim, sabe? Então, para mim, o desafio é esse, assim, né? Um dos, né? De CTOs.
E aí eu conecto muito, por exemplo, com iniciativas da Pixar. Eu não sei se vocês conhecem o quanto a Pixar acaba investindo em coisas assim. Tipo, eles fazem um teste com uma tecnologia para resolver um problema. Por exemplo, a história dos cabelos. Eles tinham um desafio muito grande em Rapunzel, porque eles precisavam fazer cabelos gigantes com vida própria. E as primeiras tentativas da galera que tava fazendo CGI pra isso foram ridículas, foram risíveis. E foi uma alta liderança que olhou pra aquilo e falou assim: gente, se for assim, a gente não lança. Pode voltar. E era muito aquela coisa de projeto do a nossa parte a gente fez, sabe? Tipo, a gente entregou, o cabelo mexe, sabe? E a pessoa com visão de negócio e falando não é isso, e dando não, parou, a gente vai ter que investir pra gente pensar em outra tecnologia, tipo, criar uma tecnologia pra fazer isso, é o que fez toda a diferença. E aí, a forma como eles criaram a tecnologia pra fazer o cabelo de Rapunzel, depois virou a tecnologia, ela foi evoluída pra fazer o cabelo em formato de mola de Encanto. Então, é esse tipo, até arrepiei, é esse tipo de salto tecnológico que a gente fala quando a gente faz essa polinização cruzada e esse reaproveitamento de conhecimento, de informação e de coisas que a gente cria, né? E todo mundo podendo acessar tudo ao mesmo tempo. Então, diferentes times que não precisavam se falar, se conhecer, etc., reaproveitando e entendendo e sempre fazendo cada um salto tecnológico em cima do que foi estabelecido anteriormente.
Tem outro exemplo muito próximo desse, assim, que é uma ferramenta que tá super famosa agora de observabilidade, de portal de desenvolvedor, desenvolvedora, que é o Backstage, não sei se vocês já ouviram falar. Mas é meio que um agregador de observabilidade, é um portal mesmo, assim. Tem onde estão as documentações, onde estão os serviços, os logs, que nasceu... Se eu não estiver enganado, dentro do Spotify. Mas, de novo, assim, é uma ferramenta que nasceu dentro das empresas, e eu vi isso muito acontecer nos últimos anos, Airbnb lançando ferramenta, Google, que nasce dentro dos times, as pessoas desenvolvedoras criam essas coisas e elas extrapolam a empresa. Isso não é mais modelo de negócio do Spotify falar sobre backstage. E acho que a Amazon tá aí também para provar isso, talvez um exemplo mais antigo, né? Que não era o core business deles, cloud. E aí, com a necessidade de escalar o marketplace, você precisou ter servidores que aguentassem a porrada de um marketplace. Então, virou um negócio, extrapolou. Então, para mim, acho que os CTOs vão ter que entender, assim, essa... Como também dosar isso dentro das empresas, né? De essa inovação, ela precisa existir, mas como que ela potencializa o negócio? Para também não ficar só um negócio de, vamos contribuir com as coisas que a gente acha bacana, open source é do caralho, e aí, o que que gera pra gente, assim? A gente tem que algo exponencial nosso, assim, né? Tipo...
E quando eu trouxe da minha interpretação ali, é porque eu também vinha muito além, mas o que vocês trouxeram, tipo assim, explodiu minha cabeça. Sobre o papel do CTO, assim, acho que a gente devia escrever um livro em cima desse agora, juntando todos esses conhecimentos e falar, não é tão simples uma organização exponencial, aqui tá 10 razões por quê, tô brincando. Mas aí eu queria fazer a ligação então com o CDO, que eu acho que é um papel muito conectado, e o livro traz muito essa questão dos dados, né, de como a gente vai fazer o uso de dados. E, de novo, posso estar com uma visão simplista, assim, mas acho que esse ainda é o calcanhar de Aquiles de muita gente, porque tem, eu acho que ele também traz isso no livro, a questão do, às vezes, tu tem uma inundação de dados, então tem um trilhão de dashes, não sei o que, e não sabe tomar as melhores decisões a partir desses dados, e o contrário também é verdadeiro, tu tem acesso e poderia trabalhar vários dados e acaba não utilizando no dia a dia. Pra gente que trabalha diretamente com tecnologia, e aqui nós quatro pelo menos temos esse cenário, eu acho que esse é um assunto que ele faz parte do nosso dia a dia. Mas eu fico pensando para outras pessoas que eventualmente estão ouvindo aqui o nosso podcast, que trabalham com outros mercados, sabe? Como potencializar isso, né? Como a gente trabalhar ciência de dados, a gente trabalhar inteligência de dados, a gente trabalhar outras coisas e principalmente fazer com que os dados nos dê os inputs para novos negócios. Que eu acho que esse é o grande lance do CDO, assim, além de trabalhar em engenharia de dados de fato, é impulsionar a inovação através dos dados, que eu não sei se é o que a gente faz de melhor, mas tem muitas empresas que tem feito, né?
Também nos clientes que eu passo, em todas as empresas que eu passei, a gente sempre teve problema com dados. Eu não tenho dados. Quando eu falo assim, qual que é o seu propósito? O propósito desse time, o propósito dessa área, o propósito desse produto? Como você sabe se você tá atendendo seu cliente? Não sei.
Já avisei que vai dar merda isso.
Tá, mas como é que estão os números, seu produto? Não sei. Eu ficava... Mas, gente... E eu fiquei pensando o quanto esse papel poderia ser fundamental para fazer isso que a Mari falou, né? De não só disponibilizar dados de uma maneira... que vira informação, que eu possa consumir, que seja democrático, que eu consiga entender, mas que vai mudar uma cultura, né? Que eu vou criar pequenos artefatos que vão me habilitar uma mudança de cultura onde eu vou ser mais data-driven. E aí, queria ouvir de vocês também, o que vocês acham disso?
O que eu vejo também é que esse data-driven virou modinha, né? A galera fala, não, a gente é data-driven, né? Tipo, né? A gente usa dados pra tomar decisão e tal. E aí você entra nas organizações, você vê que, tipo, não tem uma estrutura mínima, assim, tipo, de dados, assim, não tem fonte centralizada de informações, que já começa aí. Eu nem sei onde elas estão, elas estão perdidas por aí. E aí, acho que um desafio que eu vejo, assim, de CDOs é criar uma cultura que... Óbvio que guardadas as devidas proporções, né? Que seja super transparente e aberta, assim, acessível para qualquer pessoa. Quando eu falo das devidas proporções, é porque tem coisas que são dados sensíveis, e a gente, por lei, não pode ficar, né, soltando dados assim de qualquer forma. Mas até nisso, assim, o desafio é aliar a segurança com dados, mas com a acessibilidade dessas informações. Porque senão a gente cria. A gente acha que é data-driven, mas é só algumas pessoas conseguem acessar essas informações. E quando eu falo isso, não é porque a empresa não quer, é porque não tem um artefato que unifique essas coisas, assim. Tipo, olha, você quer informações de quanto de spending a gente tem no mês aqui por X usuário, tipo de usuário. Você vai construir essas informações. Tem que ter ferramentas que ajudem a construir insights dentro dessa arquitetura de dados, esse data lake que a gente constrói geralmente nas empresas. Então, acho que esse desafio também é se aproveitar dessa inteligência coletiva, assim, na hora de construir insight dentro de dados, né? Acho que parece meio óbvio que eu tô falando, né? Mas meio datado também, mas não é a realidade da maioria das empresas, assim, sabe? Você fala, cara, beleza, deixa eu construir um dashboard aqui. Nossa, é um inferno, assim, você tem que fazer malabarismo, assim. Tipo...
Eu não acho que o que você falou é óbvio, não, Xu, e eu vou tentar conectar com duas coisas que eu acho muito legais, assim, pra falar. A primeira é que eu tenho a sorte de ser casada com uma pessoa que é um crânio e que é foda em explicar coisas complexas de uma forma simples. E ele usa uma analogia de tomates que eu vou usar aqui pra vocês. O nome dele é Marco Dubovski. Basicamente, ele faz uma analogia que eu acho muito perfeita, que é a analogia dos tomates. E eu vou trazer ela pra cá. Que é a seguinte. Imagina que uma área... ou uma empresa, ou o que quer que seja, um grupo de pessoas que está tentando trabalhar com dados, imagina que não são dados, imagina que são tomates. Então você precisa pegar os tomates. Primeiro que você tem que falar com várias fazendas diferentes que, né, plantam tomate. Então tem tipos de tomates diferentes, de fazendas diferentes, cada um com preço diferente, e os tomates vêm de lugares diferentes. E aí cada tomate tem, por exemplo, uma resistência maior ou menor, uma validade maior ou menor, um tempo de maturação maior ou menor. E uma vez que você coleta todos esses tomates, eles vão para o seu armazém e você tem que tratar esses tomates. Você vai fazer picadinho? Você vai fazer molho? O que você vai fazer com a porra do tomate, entendeu? Como é que você vai entregar esse tomate de um jeito que ele faça sentido pra quem vai consumir o pobre do tomate? Não adianta nada você ter contrato com 15 milhões de pizzarias e você só tem tomate vinagrete. Então, assim, não funciona. Então, quando a gente tá falando de dados, a gente tá falando desses tomates. É a mesma coisa. Inclusive, os tomates apodrecem. Dados também. Quando você tem dados e você não faz nada com eles, eles caducam. É basicamente isso, porque as informações vão se atualizando e você ficou para trás. Então, os dados apodrecem como os tomates. Quando eu pego essa analogia e eu transporto ela para ambientes que não são tecnológicos, e aí agora eu vou dar um exemplo de um case. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa que é CEO, líder, presidente, whatever, numa empresa. E é uma empresa de um produto físico, tá, gente? Empresa de um produto físico. E essa pessoa tá há 3 anos tentando tirar essa empresa do chão, né? Fazer essa empresa prosperar. E tá encontrando dificuldades. E essa pessoa fez o treinamento de Fit for Purpose comigo. Então, hoje, eu fui bater um papo com essa pessoa porque, uma vez que a gente fez o treinamento de Fit for Purpose, ele queria entender melhor como é que ele podia aplicar. Ele já tinha rodado o Fit for Purpose Card e já tinha tido alguns insights. Ele, por exemplo, descobriu que a maioria das notas era 4 e 5 e etc. E aí, eu fui começar a virar pra ele e investigar, certo? Porque não adianta nada ele ter o dado, não adianta nada ele ter a métrica. Se a gente não consegue montar um quebra-cabeça que faça sentido pra gente interpretar a métrica, ela é lixo. É um monte de tomate podre. Então, o que que eu fiz com ele? Eu sentei com ele e a gente analisou, basicamente fez as perguntas certas. Então, quando a gente fala de data-driven e quando a gente fala de um CDO, esse CDO, quando eu olho pro mercado, essas pessoas que ocupam esses cargos frequentemente estão obcecadas por uma solução enorme, com um camadão, um data lake gigante, porque aí eu vou poder fazer tudo. Tá todo mundo obcecado pelo potencial. E essas pessoas não estão preocupadas em quais perguntas eu preciso responder. Então, o exercício que eu fiz com ele foi: por que que alguém compraria o seu produto e não continuaria com a solução que a pessoa tem hoje? E de bate-pronto, ele me deu 5 razões. E aí eu virei e falei assim: ok, qual é o tamanho do mercado para cada uma dessas razões? Não sabemos. Ok, quando eu olho pro seu site, ele não fala dessas 5 razões. Como é que as pessoas vão descobrir que você resolve esse problema? Vamos testar a hipótese? Vamos descobrir o tamanho desse mercado? E aí entram os dados. Então, eu acho que a grande questão aqui é menos sobre como fazer para ter o tratamento da ingestão dos dados e processar e gerar. Cara, se a gente souber qual pergunta a gente quer responder, tratar o dado fica muito mais fácil. E isso conecta com o que o Edu falou. Por que que criar um dashboard é um inferno? É porque eu não tenho as métricas? Geralmente não. É porque a gente não sabe que perguntas a gente quer responder. A gente quer um dashboard. Aí fudeu, gente. Aí não tem condições. Então, o CDO, ele tem que ser maníaco-obsessivo pelas perguntas. Ele tem que saber quais são as perguntas que são críticas pro negócio pra ele poder responder. Só que o que a gente vê no mercado é as pessoas apaixonadas por uma tecnologia falando: essa tecnologia tem um potencial enorme, vamos fazer. Não é isso. Isso não é um CDO.
Primeiro que eu já amei. Segundo que eu ia falar, a gente costuma ter dados. Mas sabe que dados que eu costumo encontrar nas empresas? Dinheiro. Quanto dinheiro tá entrando. Mas aí, quando a gente começa a falar de que problema eu tô resolvendo, se meu cliente tá satisfeito, se ele não tá, qual é o problema do meu cliente, se eu tô resolvendo da melhor maneira possível, ninguém se fez essas perguntas. E aí, consequentemente, obviamente, você não tem esses dados, né? E aí fica muito difícil. Fica muito difícil, porque você tem que começar a trazer esse mindset de perguntar, pra pessoa começar a falar, ah, realmente precisa desse dado, pra aí ela começar a se movimentar a ter o dado, né?
Conectando exatamente com o que você falou, é fácil, por exemplo, nesse cenário dessa pessoa com quem eu tava conversando hoje, a gente comemorar, porque, ah, quem tá comprando só tá dando nota 4 e 5. E, não, peraí, quem tá comprando tá dando nota 4 e 5, ou seja, eles estão muito felizes. Ótimo. Mas em qual taxa eu estou crescendo? De quanto em quanto tempo eu dobro o meu business? E aí a resposta é, não tô dobrando. Então, isso quer dizer, aí é a interpretação do dado. Isso quer dizer que eu achei uma bolha de pessoas que estão felizes comigo, mas que eu atendo os propósitos dessa bolha, só que pra continuar crescendo, eu preciso atender propósitos novos. Eu preciso pegar essa minha solução e ela tem que resolver problemas novos. E aí entra a questão que a gente conectou dos insights. E aí entra a questão de eu identificar, por métricas, qual é o tamanho do mercado em relação a outros propósitos que eu preciso atender. De novo, qual é a pergunta que a gente quer responder, certo? Então, adorei a ideia, porque você conectou e aí foi ótimo para eu finalizar esse case, que é muito bom.
Nossa, é isso, assim. Eu lembro de um caso, assim, emblemático, assim, de como que isso afeta a eficácia, né, da empresa, né? Tipo, como não se utilizar dos dados e gerar insights, fazer as perguntas, né, que nem a Andressa falou, certas, elas geram uma ineficácia, um desperdício absurdo. A gente tava numa parcela de clientes que a gente, de usuários que a gente tinha nessa empresa, não vou citar nomes aqui só para não ficar também tão explícito, a gente descobriu que tem um meio de pagamento que podia gerar pra gente mais dados sobre o modelo de negócio. Então, o meio de pagamento não era para ser algo de ganhar uma fonte de renda nova, mas sim de dados novos pra gente, né, destrinchar mais assim, o modelo de negócio. Só que ninguém parou pra pensar se esse meio de pagamento, ninguém fez essa pergunta, né, no fim do dia, ninguém perguntou se os clientes realmente gostariam de ter. Aliás, perguntou, mas perguntou malemar, assim, do tipo, se tivesse um meio de pagamento, você gostaria de ter? Aí todo mundo, oh, sim, beleza. Aí o meio de pagamento demorou 6 meses pra gente fazer, veio PicPay, veio PagBank, veio, cara, nesse meio do caminho, 6, 7 meses, surgiram outras coisas muito mais vantajosas, assim, taxa de juros e forma da pessoa receber o dinheiro. E principal, ninguém perguntou, assim, parou pra perguntar, falou assim, beleza, você vai receber o dinheiro numa conta digital e normalmente você recebe o dinheiro em dinheiro físico, né? Pra você, existe uma quebra de expectativa, você usuário, sabe? Tipo, ninguém parou pra perguntar, fazer essa pergunta, assim, deixar no digital o dinheiro versus você ter na mão. E a gente focou 100% em enriquecer os nossos dados para a gente poder usar no modelo de negócio. Então, acho que fazer as perguntas talvez envolve nem você ter dados, né? Você nem buscar mais dados. É desistir de buscar esses dados, inclusive, né? Tipo, não vá atrás deles, não faz sentido, né? Então, eu curto muito isso que você falou, Andressa, de perguntar, sabe? Saber fazer as perguntas ali, né?
E aí isso conecta... Eu passei por uma situação muito parecida, Edu. A gente tava num cliente, eles queriam fazer uma integração com o PayPal, e a gente virou e falou assim, tá, mas por quê? Ah, porque a gente tá com baixa adimplência, e se a gente integrar com o PayPal, a adimplência vai aumentar. Eu, quem disse? Certo? E aí a gente começou a investigar por que, que as pessoas estavam com baixa adimplência, e a gente descobriu que era porque a gente dava um carnê com todos os boletos que a pessoa precisa pagar na vida, e a pessoa perdia o carnê.
É porcaria, hein?
E aí a gente substituiu isso por um e-mail onde a gente mandava o boleto. Pronto, resolveu. Aí na Deep Play, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de dados, eu tô falando disso. Eu tô falando de pensar na solução mais rápida pra testar uma hipótese, né? Que nem o exemplo que eu dei, que o cara disse, ah, eu tenho 5 motivos pelos quais os clientes podem comprar o meu produto, que não são os motivos pelos quais os clientes estão comprando o produto hoje. Ok, vamos testar, né? Antes. Então, vamos fazer um ads com um desses motivos e vamos ver a taxa de conversão? Porque senão eu vou montar uma mega estrutura para resolver um problema que nem existe. E o que eu vejo acontecer muito com Data Driven e, ah, vamos fazer Big Data, vamos fazer Data Lake para caralho. Tipo, vamos fazer uma mega plataforma onde você vai poder puxar os dados de tudo da vida e aí a AI vai fazer tudo. Tá, mas qual é o problema que isso vai resolver? Quais são os problemas que a gente quer que isso resolva? Porque se isso não tá claro, você vai passar 1 ano, 2 anos montando essa plataforma e ela não vai ser usada. Enquanto que, Se eu virar e falar assim, eu quero tomar essa decisão todo dia, eu quero poder tomar essa decisão sobre compra, sobre venda, sobre estoque, sobre... Eu consigo virar e falar assim, ok, então quais são os dados que eu preciso ingerir para poder gerar essa tomada de decisão para você? E isso começa a construir meu data lake. Eu começo a puxar os dados com base no que eu vou, no problema que eu vou resolver. E aí eu vou fazendo essas integrações, essas migrações de base, conexões e quais são as tabelas que eu tô consultando. Tudo isso começa a acontecer com base em qual resposta eu quero dar.
Eu concordo super com vocês, tudo que vocês estão falando. E assim, vamos tomar a decisão aqui de não falar sobre o chefe de inovação e a chefe de RH, que também são outros exemplos que estão dados no livro, mas a gente acaba falando muito sobre o comportamento do C-Level como um todo, né? Talvez independente até da área de especialidade dele. Mas eu fiquei com uma reflexão quando vocês estavam falando aqui também, e que eu não tenho uma resposta. Não sei se vocês vão ter, mas talvez vocês me ajudem, que é o seguinte. Eu acho que tanto aqui nesse podcast, a gente fala isso bastante nos eventos de comunidade, que é como a gente traz essas pessoas, esses executivos, para esse tipo de conversa. Eu arrisco a dizer que talvez a gente não tenha nenhum executivo que agora, pelo menos quando sair, vai ouvir essa conversa. E nas comunidades a gente ia falando muito disso, assim, de como a gente leva para os eventos também assuntos que sejam do interesse dessas pessoas. Que elas não estejam só em fóruns executivos, que essas pessoas estejam em todos os lugares. E aí eu tava pensando em, tipo, beleza, eu estou ouvindo, eu não sou essa pessoa, né? Eu ainda não cheguei lá, talvez um dia eu chegue, né? Eu vire uma C-Level de alguma coisa. Mas como que a gente pode ajudar as pessoas a levarem essas informações e esses insights para dentro da empresa? Quem tá ouvindo o nosso podcast hoje? Que é uma pessoa analista, que é um gerente, que é o... sabe que não tá lá ainda. Pensando nisso também, gente, como que a gente traz o C-Level para esse tipo de discussão, sabe? Que é tão difícil.
Mari, o que você está descrevendo é o que eu faço todo dia. Então, vou trazer as estratégias que eu uso. Não necessariamente elas são as melhores ou são as únicas, mas eu vou trazer o que eu já testei que está dando certo para mim. A gente tem que fazer o que a gente prega. O que a gente prega quando a gente fala dessa transformação de exponencialidade, de transformação organizacional como um todo? A gente prega exatamente o que a gente estava falando aqui sobre dados, né? Que é qual é o problema que eu quero resolver. Esses executivos, eles têm dores. Se a gente consegue virar para um executivo que seja e falar: você tem uma dor de que você acha que seus times podiam ser mais produtivos e gerar mais resultado? E que o custo está mais alto do que o retorno podia ser? A maioria deles vai responder que sim. E aí a gente puxa por aí. A gente fala: como é que eu consigo te ajudar a resolver esse problema? Vou dar um exemplo de um dos lugares onde a gente está fazendo isso. Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente começou a atuar numa determinada empresa que era exatamente esse cenário. Se levam não via valor na transformação. E aí a gente começou a trabalhar, começando pelos times. E aí a gente, em 2 meses de trabalho, a gente fez um time gerar um resultado de 30 milhões. E isso fez com que a gente ganhasse uma cadeira na mesa com o C-Level. Do tipo, deixa eu te explicar como é que você vai fazer com o resto da sua empresa, com licença. E isso faz parte de virar pro C-Level e falar: você precisa mudar. Só que se a gente não oferece nada em troca pra esse C-Level, se a gente vira e fala: você precisa mudar aí, muda aí. O cara não vai comprar. A gente tem que estar respondendo alguma pergunta dele ou resolvendo alguma dor dele também.
Acho que eu também, dentro dos clientes que tenho passado, e isso tem sido um aprendizado muito grande pra mim, dado outros lugares que trabalhei, sabe? Uma abordagem que a gente sempre começa com uma abordagem muito de que resultado você quer gerar, ou que dor você tá tendo hoje. E aí, dado esse resultado que você gostaria que fosse diferente, beleza, qual é esse objetivo, sei lá, de curto prazo, 3 meses, o que você gostaria? Põe um target aqui pra gente. Que iniciativas fariam sentido? Então a gente começa a fazer essas facilitações e trazer resultado. Aí começa a trazer resultado, fala assim: ah, que legal. Você começou a perceber que esse negócio não tá andando por causa disso, disso, disso? Pois é. Então, como você acha que é o seu papel dentro desse negócio aqui? Então também trazer, ter esse trade-off, né? Traz um pouquinho de benefício, mostra pra ele como se organizar, mas falando sempre de resultado e nunca da mudança pela mudança, nunca mudança de cultura pela mudança de cultura, sabe? Não é só porque, eu queria que as pessoas fossem felizes, porque infelizmente isso não vende. E a gente devia ter um ambiente mais sustentável de trabalho, que é o que esse podcast gostaria de entregar. Isso não vende, infelizmente. Hoje eu tenho que chegar falando de resultado de negócio, para aí depois criar um ambiente mais sustentável, com melhores ritos, com melhores cerimônias, com melhores discussões. Então tem sido dessa forma que eu tô aprendendo a fazer.
o que a Andressa falou é gerar um case, né? Tipo, de sucesso em alguma parte da organização. A gente falou muito disso, né, Mari? Também, tipo, em alguns lugares, algumas estruturas, você conseguir, de alguma forma, influenciar para que a galera consiga testar essas coisas que a gente fala. E aí, depois, isso se tornar um exemplo para outras áreas. Mas aí, de novo, né, entra o papel aí, né? Tipo, e talvez a discussão de novo volta para esse levels, assim, né? De permitir que a experimentação aconteça. Isso que eu acho que é o desafio. E é engraçado também, né? Porque a galera, às vezes, ela desse level, assim, aposta em coisas que nem tem tanto... tem muita intuição, que nem a Andressa falou, e às vezes não quer apostar numa mudança ali que talvez não seja tão drástica, assim, sabe? De cultura... seja realmente alguns ajustes na forma como a gente pensa versus apostar numa ideia de um ano, sabe? Às vezes as pessoas realmente querem apostar na ideia de um ano e não um experimento. É muito, muito louco isso, assim, né? Então, eu acho que cada vez mais se a gente começar a trazer uma cultura de experimentação que comece a reforçar um pouquinho mais essa característica de que se eu for experimentar, eu tô indo para uma premissa de desperdiçar menos, né? Porque o experimento é descartável, né? É uma hipótese só. Talvez seja um lugar também, assim, sabe? Pra gente se conectar, né? Do tipo, não é oficial, gente. Vamos só experimentar, né? Vamos de leve aqui. Vamos ver se... não vai gastar energia suficiente pra gente ter que fazer um puto investimento, contratar uma empresa de transformação digital. Talvez não. Talvez é um hacking aqui, ali, de experimentação aqui e ali, que a gente consegue ajustar algumas coisas. Ou não. Talvez é trazer outras pessoas com viés... fora de vieses nossos, para experimentar também ajude a potencializar esse trabalho. Sabe? Então, acho que falando sobre as capacidades de C-Level, acho que é deixar os experimentos acontecerem, assim, sabe?
O meu input sobre essa questão dos experimentos acontecerem, o motivo pelo qual o C-Level não deixa os experimentos acontecerem é puro medo. Porque a gente tá falando de pessoas que a vida inteira não puderam errar. Na posição onde eles estão, eles não podem errar. Eles colocam a carreira deles em risco quando eles erram. Então, a gente tem que criar um ambiente seguro pra esses caras. Pra que eles façam a aposta do experimento. A gente tem o Certified Exponential Leader, que é um dos produtos da K21, que é feito pra isso. É feito pra pessoas alta liderança que querem sair do estado de gestão tradicional pra um estado de gestão exponencial. E a primeira aula, que não é a apresentação, a gente linka pro episódio do Love the Problem do Dinossauro Apavorado, onde a gente explora um pouco a fala do Jorge Paulo Lehmann, de que ele é um dinossauro apavorado e que ele precisa se mexer. O motivo pelo qual a gente percebeu que isso dá tão certo é porque se um dos caras mais ricos do Brasil tá dizendo que ele é um dinossauro apavorado e que ele tem que aprender a errar, isso meio que me dá permissão de estar confortável em dizer que eu não sei todas as respostas e que eu preciso aprender a errar também. Então, eu acho que essa é a alavanca mais importante que a gente precisa mexer para poder abrir para a possibilidade dos pequenos experimentos e gerar resultado em ciclos curtos, etc.
Eu concordo com vocês e, assim, não só na minha posição, mas eu acho até que pelo meu trabalho, assim, eu tenho esse tipo de acesso de fazer esse tipo de questionamento, né? Vocês trouxeram um, inclusive, hoje que aconteceu ontem, exatamente igual, assim, de que eu tive a oportunidade de fazer. E aí eu acho que eu quero linkar com o tópico do comportamento dessas pessoas e o que o comportamento deles impacta na cultura da empresa, que é de lugares em que, tipo assim, talvez... O próprio agilista ou as pessoas de gestão e tudo mais têm acesso a essas pessoas, né? Mas tem muitos lugares em que o C-Level, ele é quase um oráculo, né? Uma entidade. Ele é uma pessoa inacessível que diz muito, muito provavelmente, inclusive, da cultura da empresa. Eu já trabalhei numa empresa em que eu vi o dono uma vez no elevador, porque uma vez eu procurei a foto dele no Google pra saber quem era, porque a gente tá falando merda no elevador às vezes, precisa ficar ligado, né? Mas, assim, não só isso. Tem muito essa coisa da hierarquia, às vezes, né? E tudo mais. Então, de achar... A pessoa tem que achar os caminhos dentro da empresa pra chegar lá e talvez um dia conseguir levar um case ou levar uma proposta e tudo mais. E aí, por exemplo, estar acessível, estar presente, ser uma pessoa presente é uma das coisas que eu vejo que é um comportamento importante pra uma pessoa que tá nesse nível de liderança, assim. O que vocês veem que são comportamentos importantes pra gente gerar mudanças e, às vezes, comportamentos, inclusive, que, tipo, cagam a cultura da empresa, que eventualmente pode vir de um C-Level também?
Vulnerabilidade. Esse, pra mim, é o mais importante. Porque se a pessoa tiver vulnerabilidade, o resto fica mais fácil. Uma pessoa, assim, o exemplo do cara que eu dei, que era o C-Level, que tinha um background de RH e a despeito disso tinha um mindset de produto muito bom, tem histórias muito lindas desse cara. Por exemplo, ele descobriu em um dado momento que um dos funcionários dele, que era tipo vários níveis hierárquicos abaixo, não era alguém que estava diretamente abaixo dele, era uma pessoa jovem ainda, a mulher tinha acabado de engravidar e ele ia ter que abrir mão de fazer faculdade. E ele virou e falou, não, fica tranquilo, a empresa vai pagar pra você. Só que não era a empresa. Ele pagou do próprio bolso a faculdade do cara. Sem contar pro cara não sentir mal. Era esse o nível dessa pessoa. Ele sabia o nome do sobrinho do moço da limpeza. Então, quando a gente fala de alguém acessível, esse cara, pra mim, é a referência. Mas o que mais fazia ele ser uma liderança inspiradora e capaz de gerar transformação e exponencialidade não era nem o fato dele ser tão acessível, apesar dele ser acessível ajudar horrores, mas era dele ser vulnerável. Todas as vezes ele virava e falava assim, gente, se eu tiver errado, vocês me corrigem? Gente, se é isso mesmo, me confirma. Eu preciso ter segurança de que vocês estão me passando a informação certa. Essa vulnerabilidade dele o tempo todo fazer com que o time tivesse uma segurança psicológica muito lá no alto. E isso fazia com que as pessoas conseguissem levar pra ele problemas que elas jamais levariam de outra forma. Então, se algo importante estava acontecendo, ele criou um ambiente que qualquer pessoa podia chegar nele, por causa da vulnerabilidade, qualquer pessoa podia chegar nele e falar, olha, eu tô preocupado. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu era uma pessoa de processos e tava numa situação onde eu tava sendo obrigada a escrever um procedimento onde as pessoas iam quebrar um aparelho do cliente na marreta pra não ter que devolver o aparelho.
Como é que é o negócio?
Era um processo de trading. A Deia tá fazendo uma cara maravilhosa e agora eu vou ter que explicar. Beleza. Era um processo de trading. Você dá um aparelho e ganha um desconto em outro aparelho novo. Só que a gente tinha um problema fiscal. Tipo, o cliente me deu o aparelho. O que eu faço com o aparelho? Entendeu? E a gente não podia botar o aparelho pra dentro. Então a gente tinha que devolver o aparelho pro cliente de algum jeito, ou entregar o aparelho pra alguém. Mas como é que a gente ia fazer de um jeito que o cliente não ficasse usando o mesmo aparelho pra ter desconto várias vezes? E aí alguém, uma pessoa que era um gestor, era um diretor inclusive, teve a brilhante ideia de a gente pega uma marreta, quebra o aparelho e devolve pro cliente. Só que esse cara era a antítese desse outro chefe que eu admirava, né? Ele botava medo em todo mundo, era bem, bem tóxico. Eu falei com a pessoa do marketing e falei, cara, a gente não pode deixar esse procedimento ir pra frente. Só que eu era assim, tipo, eu era pior que estagiário, tá, gente? Em termos hierárquicos. E eu falei, cara, vai dar ruim, a gente vai ter problema legal, a gente vai ter problema de ouvidoria, vai dar ruim. E aí a pessoa do marketing falou, concordo, vamos falar com o fulano. Fulano é o tal cara que eu gostava, que, tipo, era o mais importante dessa cadeia. Aí eu tremi na base, falei assim, cara, eu nunca falei com o cara. Aí ela marcou com ele, e aí na hora ela me botou no... Tinha um elevador pra chegar na sala dele. A gente me botou no elevador. Na hora que eu saí do elevador, ela falou, então, eu tenho outra reunião. E me empurrou pra dentro da sala do homem e foi embora. A minha sorte é que ele era um anjo. E aí eu expliquei a situação pra ele, morrendo de medo, tremilicando dos pés à cabeça, falando, é hoje que eu perco meu emprego. E aí eu falei, então, tem uma situação e eu estou um pouco receosa. Aí ele, mas por que, Andressa, você está... Ele sabia meu nome. E eu assim, por que, Andressa, você está receosa? Aí eu vou ler o procedimento pra você. Passo 1, pegue o aparelho do cliente. Passo 2, pegue uma marreta. Passo 3, quebre o aparelho... Quando eu falei quebre o aparelho do cliente, o olho dele arregalou de um jeito que eu falei, eu acho que ele entendeu. E aí ele passou a mão no telefone e ligou pro cara que tinha tido a ideia. Falou, isso foi ideia do fulano, né? Ele, chama o fulano aqui. Aí chamou o fulano, virou pro fulano e falou assim, meu querido, só pra gente ficar alinhado aqui, não vai ter marreta. A gente vai achar outra solução, tá bom? Foi isso. E aí, quando o cara saiu furioso, querendo me matar, ele virou e falou assim, fica tranquila, ele vai ficar com raiva de você, você manda ele se entender comigo. Eu era pior que estagiário, gente. Sabe? Então, esse tipo de humanidade e de vulnerabilidade e de habilidade em gestão de conflito, tem um monte de habilidades que esse líder tinha que eu me inspiro até hoje. Mas isso é muito difícil de encontrar.
Gostei. Também acho que é uma das principais. Quando você foi falando, eu pensei tanta coisa. Eu pensei na habilidade desse líder de criar... E intervir na cultura de uma maneira em que as pessoas se sintam confortáveis de trazer as coisas pra ele. Mas enquanto você foi falando, sabe o que eu pensei? Numa coisa que acho que todo mundo deveria ter, principalmente quem tá em níveis hierárquicos mais altos, que é parar de tratar o outro como se o outro fosse criança.
Concordo.
É a habilidade de tratar os outros como um outro ser humano, com humanidade, como um igual, não como se fosse uma criança... Tanto no sentido de criança, de eu ter que te proteger, de eu ter que te ensinar, de eu ter que dizer como as coisas têm que ser, como no sentido de dar bronquinha. como se o outro fosse responsável, como se o outro não soubesse o que tá fazendo, sabe? E eu não tô falando de ser grosso, gritar, levantar a voz e ser violento, eu não tô falando necessariamente disso, mas às vezes só uma bufada, às vezes só de você tirar o trampo da mão da pessoa e falar, não, deixa que eu faço. Então, tipo, confiar, eu acho que talvez a palavra seja essa, sabe? Viver a humanidade no outro e confiar e tratar o outro como um outro adulto que o outro é, né? Acho que essa talvez seria que eu listaria.
Eu tomo uma decisão porque o time é muito júnior, né?
Ai, não tem maturidade. Os caras têm mais de 18 anos, pagam as contas, lavam as próprias cuecas e não tem maturidade. Vai te lascar. Vai, Edu.
Nossa, eu já ouvi essa frase tantas vezes, né? Não dá pra fazer isso porque a gente tem que falar o que eles têm que fazer porque não tem maturidade, né? Muito novinhos, novinhas aí, né? No cargo. É foda. Mas eu acho que conecta com o que a gente tava falando lá no começo, né? O lance da vulnerabilidade acontece porque as pessoas, talvez as outras lideranças, encaram C-Levels como uma entidade. E aí isso acho que se conecta, sabe? Com o... vira o Olimpo, de fato, né? Quantas vezes já ouviu falar do Olimpo, né? Tem essas pessoas, elas são tratadas como semideuses. Então, elas não podem errar, né? Tipo, elas não podem falhar. Elas têm que ser o role modeling que a gente fala. Nossa, detesto isso, assim, role modeling, né? Porque, de novo, por isso, né? Porque reforça uma cultura de heróis e pessoas com capas e, né, heroínas, né? E o terceiro que eu vejo, assim, também, é que alimenta o ego, sabe? Tipo, e aí o ego vai gerando mais falta de vulnerabilidade, porque eu não posso me mostrar fraco ou fraca. Então, cara, é muito difícil você vencer esse ciclo vicioso se não for a partir desse level, assim, de quem tem o poder, né? De quem detém o poder, assim, de alguma decisão ou de várias decisões da empresa. Então, de novo, né? Acho que pra quem estiver ouvindo, esses levels que estão ouvindo a gente aí, né? Pessoas que estão nesse papel, assim, é entender o quanto que a dinâmica do poder, ela acaba, e essa falta de vulnerabilidade causa isso também em cascata nas outras lideranças, assim, né? Então, a gente tava tendo uma brisa, né, Mari, lá outro dia, de poder e potência, né? A gente entrou em Nietzsche, é umas paradas muito doidas lá. Mas acho que essa diferença de potencializar e ter poder é muito distante, assim, e às vezes a gente se perde nessa linha entre as duas coisas, né? Então, acho que isso fica mais evidente nessas posições, assim, de alta gestão, né?
Gente, o papo tá maravilhoso. Acho que a gente não poderia ter terminado esse livro de uma maneira melhor. Tô tipo... Porque foi um livro bastante denso e muito diferente do que a ideia a gente costuma trazer aqui no podcast, né? Mas acho que, pessoalmente, apesar de ter falado no começo, finalmente chegamos no final. Foi um livro que me abriu a cabeça, assim, em tantos níveis, e até que a gente já falou, né? Um livro de 2013 ainda ser tão atual é muito louco, apesar de a gente ainda já ver coisas que ele foi prevendo que a gente já tá vivenciando. Mas quantos problemas que a gente tinha 10 anos atrás que continuam sendo problemas hoje, como que a gente vai conseguir lidar com eles? Então, primeiro eu queria agradecer super a contribuição de vocês, porque foi, eu acho que foi, pra mim foi o melhor episódio que a gente conseguiu gravar até agora dessa série. Fico feliz de estar aqui compartilhando mais uma temporada com a minha amiga Deia, né, Deia?
Sim!
Temos vários.
Tá bom, gente.
Não, e queria agradecer também, como sempre, a K21, que é a nossa apoiadora aqui, né, faz o patrocínio da edição, e a galera da Aerolitos também, que faz a mágica acontecer pra entregar esse podcast pra vocês.
Gente, gratidão. Estamos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, troca ideia com nós lá. Eu vou deixar também nos comentários, no post, o link do LinkedIn para o pessoal se conectar com vocês. Mas já deixa aqui as redes de vocês, para o pessoal se conectar.
O meu é Andressa Chiara em todos os cantos. É só procurar Andressa Chiara com CH, o Chiara, que vocês me acham, tranquilo.
Boa. Eu não vou falar Eduardo Matos, porque tem um xará meu que tem aqui exatamente o mesmo nome. Eduardo Matos, ele usa em várias redes também. Também é super... super gente boa, assim, Edu, um abraço pra ele. Mas no LinkedIn eu coloco Eduardo J. Matos, só pra saber diferenciar o link. E no Twitter também, enfim, fala umas coisas. No Twitter eu sou um cara mais da política, então eu já esteja avisado, que, né, eu vou estar falando sobre isso lá. Mas no LinkedIn eu falo de outras coisas mais relacionadas ao trabalho, então...
Love the People lá, falando, né, com a Andressa, não foi?
Sim!
Maravilhoso, escutem. E quem não conhece também, a gente não falou isso no outro, mas Edu também é podcasteiro, lá do Dev na Estrada, famoso, tá? Então...
Eu esqueço de falar do Dev na Estrada, cara, é verdade. Sigam lá, Dev na Estrada.
Então tá bom, gente, gratidão, fiquem bem, lavem as mãos, usem máscara. E tomei vacina.
E fiquem ligados para as próximas temporadas, hein? A gente logo tem novidade.
Beijo, gente!
Até a próxima, gente!
Tchau!
Tchau!
podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.